bom, queridos irmãos. Não poderia ser diferente. Nós vamos começar a nossa reflexão com mais uma música, tá bom? Mas preste atenção, essa música é conhecida de todos, nós cantamos sempre aqui nas nossas missas, e nós vamos cantar o refrão apenas após a primeira estrofe. Depois nós vamos omitir o refrão e vamos cantá-lo só no final para concluir a música, tá bom? Espero que vocês prestem atenção nas estrofes, porque essa música nos fala muito sobre a nossa missão, sobre os diversos aspectos da nossa missão. A missão do povo escolhido de Deus, tá bom? Então vocês conhecem, vão saber cantar, e eu até estou progredindo com esse negócio de cantar nas missas, né? Eu mandei até fazer um slide aí, vamos projetar, todos vocês vão poder cantar também, ok? E já combinei lá com o coro, com o Ricardo e com a Dayane. Então vamos lá, Ricardo? Projetando lá. Cantar a beleza da vida, presta atenção na letra.
A beleza da vida, presente do amor sem igual, missão do teu povo escolhido.
Aparece,
Senhor, vem livrar-nos do mal, vem dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo. Missão do teu povo escolhi.
Prece.
Senhor, vem cuidar do que é teu.
De novo.
Eu perdão sem medida, servir sem jamais condenar. Missão do teu povo escolhi.
Prece.
Senhor, vem conosco ficar.
Missão.
Que estão ligados, doar-se aos pequenos, aos pobres, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossas forças renovam,
missão,
buscar a verdade, a justiça, nas trevas brilhar nova luz, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossos passos conduz,
missão,
andar os caminhos do mundo, plantando o terreiro de paz, missão do teu povo escolhido. Senhor, nossos passos conduz, fazer deste mundo um só povo, serviço da vida, missão do teu povo escolhido. Senhor, vem nutrir nossa vida,
prece,
dá-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo.
Muito bem, então um coral muito bonito esse nosso, hein? Olha lá, e vocês sabem que agora tudo isso está sendo transmitido na internet. A pastoral da comunicação avisa que lá no site da paróquia, paróquia-de-são-judas-tadeu.org.br, vocês podem acompanhar depois as pregações e mesmo a missa que está sendo transmitida ao vivo. Parece-me que ontem alguém da Espanha já fez contato, né, Luiz? Falando que assistiu a missa aqui da nossa novena. Então, que bom. Os meios de comunicação a serviço da evangelização. Isso é importante. Bom, meus filhos queridos, vocês percebem que é para isso, para a mensagem dessa música que nós acabamos de cantar, que as reflexões que nós fizemos até aqui nos apontam.
perceberam que tudo aquilo que nós falamos até aqui aponta para este compromisso que essa letra dessa canção coloca para nós. Perceberam? Só recapitulando um pouquinho esses três primeiros dias, hoje estamos no quarto dia da novena, né? Depois de descobrirmos a luz de Cristo, de entendermos que nele está a plenitude da fé, foi o segundo dia. Depois de cruzarmos o nosso olhar com o olhar de Jesus, naquela nossa brincadeira séria que fizemos, nós vimos que o amor nos transformava e ficava louco para transbordar para o outro. Não dá para conter o amor. E nós cantamos isso de forma tão bonita ontem também. Rios de água viva devem sair de nós para o outro, para o mundo. Foi aí que nós vimos que esse amor mesmo, ele não cabe dentro de nós. Quando nos deparamos com o olhar de Jesus, então nós vemos que é impossível guardar o seu amor apenas para nós mesmos. Temos que dar aos outros. E aí, ontem nós refletimos sobre a fé na comunidade, a fé na igreja. Aprendemos a nos encontrar, a nos conhecer. O cristão não pode ficar isolado. Fizemos aquela dinâmica, olhamos um para o outro aqui, nos cumprimentamos, perguntamos o nome, não é? Foi uma dinâmica, mas isso devemos levar para a nossa vida. Nós entendemos que as nossas diferenças são necessárias, né? Porque formamos um corpo. O corpo tem muitos membros, tem muitos órgãos. O corpo não pode ser só braço, não pode ser só pernas. O corpo não pode ter só o estômago, só os rins. Esses órgãos todos são interdependentes. Há uma solidariedade entre eles. E assim também o corpo da igreja. Nós somos muitos membros diferentes uns dos outros, mas todos nós importantes. Procuramos entender o nosso papel. Papel nem maior nem menor, nem mais nem menos importante, apenas diferente. Cada qual com a sua razão de ser. É a diferença na unidade. Ou podemos dizer, unidade na diversidade. E hoje, depois de termos caminhado, observando tudo isso, hoje nós vamos abrir as portas. Vamos para além, costumamos dizer além muros, né? Mas aqui, como não temos muros nessa paróquia, vamos atravessar as paredes daqui para fora. Vamos olhar lá para fora. Nós precisamos exercitar, queridos irmãos, o que o olhar nos olhos de Jesus ensinou a nós. Olhar as realidades com o olhar do Senhor. É isso que nós precisamos, de fato, fazer. Assumir esse olhar e olhar as realidades, o mundo. E aí, quando nós olhamos lá para fora, quando olhamos o mundo, nós nos assustamos. Sim ou não? Nos assustamos. E aí dá uma vontade louca de ficar aqui. De ficar aqui dentro. E aí temos aquela tentação de dizer assim, Senhor, vamos erguer 3 tendas, né? E vamos ficar aqui. Né? Vocês se lembram dessa passagem lá no Monte Tabor? E qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse o quê? Não, temos que descer. Temos que continuar o nosso caminho. E Jesus devia descer o Monte Tabor, continuar na caminhada a Jerusalém, e depois subir um outro monte, o Monte Calvário, para depois então subir o Monte da Ascensão. Mas nós temos essa tentação também de querer ficar, e não é possível. Queridos irmãos, o amor precisa peregrinar, o amor precisa caminhar, o amor precisa penetrar todas as realidades, o amor precisa estar em todos os ambientes, em cada cantinho mais obscuro deste mundo, deve estar presente, devemos colocar o amor. Onde não há amor, plante amor e colherás amor. É preciso, queridos irmãos, levar esse amor ao mundo, é preciso apresentar Cristo aos homens e mulheres do século XXI. Falar do teu filho às nações, vivendo como ele viveu. Cantamos isso agora. É esta a nossa missão. O que supõe este falar do Filho de Deus às nações, vivendo o que ele viveu? Supõe amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou. Muito bem, é isso. Vamos continuar. Mas para vocês perceberem, não é, como tudo está relacionado, ser o rosto de Jesus hoje, onde quer que nós estejamos, fazendo brilhar sua luz que está em nós, e já dissemos isso, essa é a nossa missão. E quando eu falo o mundo, repito, devemos entender o nosso ambiente, a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso lazer, enfim, a nossa vizinhança. Esse é o mundo para nós. Muito bem, abrimos as portas. Fechem os olhos de novo. Podem fechar os olhos. Abrimos as portas. Vamos olhar agora lá para fora com os olhos da nossa alma. Vamos a percorrer as ruas pelas quais passamos todos os dias. A praia de Caraí, as ruas do bairro. O que nós vemos pelo caminho? Temos vida. Louvado seja Deus pela vida. As pessoas caminhando, brincando, as crianças, as pessoas caminhando com seus animais de estimação. Louvado seja Deus. Nós vemos a beleza da criação, vemos o céu, o mar, né? Vemos os pássaros. Deus seja louvado por isso também, né? São Francisco, rogai por nós, ele é o patrono da natureza. Nós vemos também toda a inteligência humana, capaz de edificar, de construir, de elevar edifícios, de fazer arte. Deus seja louvado também. Vemos tudo isso, estamos lá fora, estamos caminhando no nosso bairro, mas também vemos dor, também vemos pobreza, também vemos solidão, também vemos indiferença, também vemos abandono. Podem abrir os olhos, senão vão ter pesadelo agora, né? É um pesadelo de fato. Isso que nós constatamos. Vejam, é importante fazermos essa experiência. Nós temos que ter essa coragem de olhar lá para fora e encarar, né, o mundo como ele é, para que nós possamos cumprir a nossa missão, de fato, né? Quem assume a fé não pode aguentar calado tanta miséria, tanta injustiça, tanto desrespeito à vida. Homem e mulher de fé não pode passar indiferente por este mundo, por esta vida. A fé é o bem maior, e nós falamos isso, o maior dom que recebemos de Deus é a fé. E ela é também o bem comum a ser conquistado por todos. Por todos, e ela deve ser colocada a serviço da sociedade. Não é a fé colocada a serviço da sociedade? Sim, é dom, é bem que Deus quer que todos tenham, que todos possuam. E o Papa coloca isso de forma muito clara na sua encíclica, no número 50 e no número 51. Diz assim: a fé revela quão firmes podem ser os vínculos entre os homens quando Deus se torna presente no meio deles. Depois, mais à frente, A fé ilumina também as relações entre os homens, porque nasce do amor e segue a dinâmica do amor de Deus. E mais à frente, devido à sua ligação com o amor, a luz da fé coloca-se ao serviço concreto da justiça, do direito e da paz. E aí, concluindo, ele diz: a fé não afasta do mundo, nem é alheia ao esforço concreto dos nossos contemporâneos. A fé não nos tira da realidade, nos coloca então apenas olhando para o céu e esquecendo as realidades terrenas. Pelo contrário, nos motiva a trabalhar por um mundo melhor, pelo bem comum, pela justiça, pela paz. Muito bem, queridos irmãos, nós não podemos fechar os olhos diante das realidades. Não podemos permitir que fiquemos insensíveis diante das injustiças, diante do mal. Ninguém pode dizer: não é da minha conta, não tem nada a ver com isso, eu não posso fazer nada. Será que você não pode fazer nada? Será que você realmente não tem nada a ver com essa história, com isso que acontece lá fora? Será que eu não tenho nada a ver? Será que basta estarmos aqui reunidos no nosso encontro, na nossa festa, nas nossas canções, na nossa oração, pedindo pelas nossas necessidades pessoais e familiares, e basta? E cada um que se vire lá fora, será que é assim mesmo? Será que é isso que Jesus quer de nós, espera de nós? Será? Eu acho que não. E é isso que nós vamos ver agora. É possível fazer algo sim. E aí eu elenquei algumas coisas que nós podemos fazer e devemos fazer. A primeira coisa que devemos fazer, prestem atenção, é tomar consciência real do mundo. Consciência real do mundo. Abrir os nossos olhos para a realidade. Encarar este mundo, essa realidade, sem indiferença. Não podemos ser indiferentes às coisas que acontecem. O cristão não pode ser indiferente. E aí temos que decidir: eu posso sair no mundo. Eu posso sair no mundo. E desculpem o pleonasmo, né? Mas podemos fazer a igreja entrar lá fora. E é isso, o Papa tem pedido isto. Fazer a igreja entrar lá fora. Não é? Mundo afora, você pode, eu posso. De que modo? Iluminando. Iluminando. Senhor, vem cuidar do que é teu. Ele veio. Jesus veio, Deus veio, se encarnou, Jesus. Nós cantamos, pedimos há pouco: Senhor, vem cuidar do que é teu. E Ele continua aqui conosco, quando dizemos: Ele está no meio de nós. Está ou não está? Está. Ele está no meio de nós. E Ele age através de nós. Viver o perdão sem medida. Buscar erguer os humilhados. Buscar a verdade e a justiça. Tudo isso nós cantamos, né? Queridos irmãos e irmãs, se nós apagamos as trevas, então tudo isso, toda essa realidade poderá acontecer, né? Missão nossa, povo escolhido do Senhor. Sabe aquele círio que iluminou essa igreja no Sábado Santo, não é? Quando a igreja em trevas, pois bem, a luz de Cristo está em nós. Ele é apenas um sinal de uma realidade maior. Sejamos esses círios, essas velas acesas e caminhantes pelo mundo. Então, primeira atitude, como eu disse, tomar consciência real do mundo. Segunda atitude, rezar. Rezar. Posso sempre fazer isso. Posso sempre rezar, posso, diante de uma situação dolorosa, eu posso sempre pedir a Deus que tenha misericórdia daquela situação. Posso sempre pedir a Deus que me ilumine e conduza, para que me mostre como pedir, ou como ajudar a transformar aquela situação. Rezar. Você não pode rezar? Claro que você pode, você deve rezar. Deve. Então, primeira atitude, tomar consciência, não ser indiferente com o que acontece ao seu redor. Segundo, rezar por essas situações. Terceira dica que eu dou a vocês, acolher. Acolher. É preciso saber ir ao encontro do outro. O Papa fala da cultura do encontro, não é? Ir ao encontro do outro. Às vezes é só disso que ele precisa, que o outro precisa. O outro não precisa de mais nada, não é? Se ele precisa também de pão, de saúde, de outras coisas, tudo bem, se vê depois, mas já é um começo você ir até ele, não é? Ele saberá que tem alguém que olha por ele, que o vê. Ele não é invisível, não é? Mas ele é percebido. Acolher. Depois, partilhar. Partilhar. É preciso que nós desapeguemos do nosso supérfluo, daquilo que avança, daquilo que sobra, mas também daquilo que nos é necessário. Por que não? Por que não? Agora tem uma propaganda na televisão, né? Desapegue, desapegue, não é? Desapegue. É, mas é isto. Nós vivemos sempre isso, ter mais, acumular, acumular. Criamos necessidades desnecessárias, se posso dizer assim, não é? Né? Queridos irmãos, se abrirmos as mãos, então nós vamos nos surpreender com o que nós podemos dividir, com o que nós podemos partilhar, não é? Nós criamos necessidades demais, enquanto outros não têm absolutamente nada. Isso é sério, isso é o Evangelho. Jesus veio, se encarnou e nos mostrou isso. Se deu por inteiro a nós. Depois, então, retomando, tomar consciência do mundo, rezar, acolher, partilhar, conservar. Ué, conservar? Sim. Conservar, porque nós vivemos agora a cultura do descarte. Do descarte. Ah, isso não serve mais, jogo fora. Ah, isso aqui não está bom, vou comprar outro. Ah, isso aqui não dispensa. Ah, fulano de tal é antipático, deleto da minha vida. Ah, fulano de tal, não quero nem mais saber. Né? E aí nós vamos descartando coisas, vamos descartando pessoas, vamos descartando comida, vamos descartando tudo aquilo que não nos interessa, não presta para nós. Mas será que é assim? Não é? Nem olho para o outro, mas... E aí, então, meu olhar é por interesse, não é? Queridos irmãos e irmãs, não pode ser assim, né? E a comida, né? Quanta comida jogada no lixo, quantas pessoas passando fome, quantas pessoas morrendo de fome, e nós desperdiçando a comida. Então, conservar. É mais uma dica. Mais uma. Lutar contra as injustiças. Você luta contra as injustiças? Você se levanta contra uma situação de injustiça que você presencia? É, há pouco tempo atrás eu assisti no Fantástico um quadro, continuaram isso, acho que agora passou, acabou isso. Eles criavam uma situação fictícia ali, de alguém sendo humilhado, enfim, para ver se alguém, algum dos transeuntes, se animava em defender aquela pessoa. Né? Vocês viram esse quadro, né? Eu achei muito interessante aquilo. Vocês perceberam quantas pessoas passavam e iam para lá e para cá, ou ficavam observando de longe, não tomavam decisão, não tomavam atitude? Somos nós essas pessoas também? Não podemos, o cristão não pode agir assim. Lutar contra as injustiças, é preciso soltar a nossa voz em socorro daquele que não tem voz, daquele que teve a sua voz apagada, calada. Não é? Aquela situação do outro, difícil, que o outro está passando, não nos atinge hoje, mas quem sabe o dia de amanhã? Já pensaram nisso? E mesmo assim, não importa. Eu devo interferir em favor do outro. Eu devo ser solidário. Não é? Se posso ter comida, se posso ter salário justo, se posso dar boa educação aos filhos, se posso ter plano de saúde, glória a Deus que eu posso tudo isso. Se posso fazer a viagem aérea, se posso tirar férias. Muito bem, louvado seja Deus, que bom que você pode. Mas eu tenho que lutar para que não haja empregados, subempregos, empregados em situação de quase escravidão. Eu não posso me conformar com crianças trabalhando quando deveriam estar estudando e brincando. Eu tenho que lutar para que essas escolas públicas possam prestar um serviço de qualidade, um ensino de qualidade. Que os demais profissionais recebam um salário justo, professores, médicos, os nossos empregados, aqueles que trabalham para nós. Não é? Temos que nos preocupar com isso. Temos que levantar a nossa voz, sim, para a condição dos hospitais públicos. Eu, quando eu vou dar a unção a um enfermo que me chamam, a um hospital público, eu entrar chorando e sair mais desesperado ainda. Vocês que já visitaram um enfermo, um paciente, um parente, um hospital público, vocês sabem do que eu estou falando. Pessoas amontoadas, pilhas nos corredores. E os hospitais particulares também. Em Niterói a situação é o caos completo. Hospitais fechando, filas e mais filas para você conseguir marcar uma consulta, não é? Eu mesmo, semana passada, precisei fazer um exame, o médico pediu, olha lá, não só daqui a não sei quanto tempo. Queridos irmãos, nós ficamos calados. Lutar contra as injustiças, são injustiças sim. E se nós temos um ótimo plano de saúde, ou se temos dinheiro para meter a mão no bolso e pagar uma consulta caríssima, um exame caríssimo, tá bom, Deus, agradeça a Deus que você tem condições, mas não se esqueça do pobre que não tem. E lute para que ele tenha. E fale, empreste a sua voz a ele. Empreste a sua voz a ele. Enfim. Há muita coisa para falarmos aqui nesse campo. Estamos falando de fé e o bem comum. A fé não nos tira da realidade. Ela nos coloca, nos planta pés firmes no chão. Não é? Depois, a última dica. Lutar pela vida. Esse é caminho de luta pela vida, pela dignidade humana. Se fizermos tudo isso, estaremos lutando pela vida de fato. É o reconhecimento do dom que nós recebemos de Deus e que a cada nova manhã nós podemos agradecer, não é? E que poderia não chegar, mas chega, chegou. E louvado seja Deus porque chegou. Mas às vezes não chega para muitos. Não chega para muitos que sofrem violência, que têm sua vida ceifada, não é? Em eternidade. E aqueles mesmo que não chegam a nascer. São inocentes. Eles têm a nós. Então que possamos, queridos irmãos e irmãs, levar hoje para a nossa vida esta reflexão. Não é? E ela revela algo que está no centro da nossa fé cristã. E já falamos isso muitas vezes. Né? Basta olharmos para a cruz que está aqui diante de nós. A cruz sempre nos diz muito, não é? Ela nos ensina, a sua forma nos ensina, a sua haste vertical nos diz que devemos ter os olhos voltados para o alto, nos impele a olhar para Deus, a dialogar com Ele, a falar com o Senhor. Mas a haste horizontal nos lembra que nossos braços têm que se abrir aos irmãos, ao outro, e o nosso olhar precisa percorrer a terra, não é? E aí o Papa, já quase concluindo aqui, o Papa observa algo que eu achei belíssimo, o modo como ele colocou, e até poético. Diz assim, prestem atenção, as mãos da fé levantam-se para o céu, mas fazem-no ao mesmo tempo que edificam, que constroem na caridade uma cidade construída sobre relações que tem como alicerce, como fundamento, o amor de Deus. Vejam de novo, as mãos da fé levantam-se para o céu, mas fazem-no ao mesmo tempo que edificam na caridade uma cidade construída sobre relações que tem como alicerce o amor de Deus. Então ouçamos a voz do Senhor e emprestemos a Ele a nossa voz. Ele quer usar a nossa voz no meio do mundo. Estaremos assim caminhando um pouco mais na sua direção, construindo o reino, assumindo o nosso chamado à santidade, vocação de todos nós. E para terminar, cantando, não é? Não podemos, para não perdermos o costume, o Ricardo e a Daiane vão nos ajudar agora. Vocês conhecem bem essa música, está lá no Louvemos, no número 1000.
Deus consagrou um povo escolhido, o amor profundamente desde toda a eternidade, para ser sal e luz, geraste tu Jesus no seio da humanidade. Hoje somos este povo tão amado. Deus nos chama a viver o seu amor. Nos convida a todo instante sem cessar. Santos, essa é minha vontade. Sede santos, é o que eu quero. Sede santos, essa é minha vontade. Sede santos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.